Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta e análise no Senado antecipa para segundas-feiras os feriados de meio de semana.
Senado avalia projetos que podem ajudar na redução de acidentes de trânsito. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta em análise na Comissão de Educação antecipa para segunda-feira os feriados que caírem no meio da semana.
O objetivo é evitar prejuízos bilionários com os dias parados na indústria e no comércio, além de incentivar o turismo de viagens curtas. Mais detalhes com o repórter George Cardim.
O ano de 2018 vai terminar com um total de 14 dias de feriados nacionais e pontos facultativos. Apesar de movimentar o turismo, vários setores da economia acumulam prejuízos bilionários com os dias parados. A Federação Nacional do Comércio projeta um rombo de 22 bilhões de reais com a queda nas vendas e as portas fechadas nos feriados. Já na indústria, as fábricas paradas devem deixar de faturar 66 bilhões de reais neste ano, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Para reduzir os danos na economia, um projeto do senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, em análise na Comissão de Educação, antecipa para segunda-feira os feriados que caírem em dia de semana. Segundo Berger, a iniciativa pode estimular o turismo de viagens curtas e evitar os chamados enforcamentos, quando as datas comemorativas caem no meio de semana e os dias de folga podem ser emendados.
Atinge toda a sociedade, especialmente a atividade econômica num país como o Brasil, que precisa voltar a crescer e prosperar. E um feriado sempre no meio da semana, além de ele atrapalhar muito, ele desestrutura uma lógica de produtividade, tem um viés que causa transtorno às empresas, ao serviço público essencial, principalmente os emergenciais.
O projeto mantém algumas datas que serão comemoradas em seu próprio dia, como o Carnaval, o Dia da Independência e o Natal.
A atual Constituição completa 30 anos no próximo dia 5, com 119 dispositivos sem regulamentação pela dificuldade de consenso entre os partidos políticos. Reportagem de Floriano Filho.
A atual Constituição Federal, que está completando 30 anos, foi promulgada em 5 de outubro de 1988. É a oitava Constituição brasileira, sendo a sétima desde a proclamação da República em 1889. Mesmo tendo mais de 360 artigos originais e transitórios, recebeu 105 emendas entre 1992 e 2017. Cada artigo pode conter vários dispositivos e 119 deles ainda não foram regulamentados. É o caso da extradição de brasileiros ou do direito de greve do servidor público. Senadores e deputados conseguiram votar questões como o trabalho doméstico e o crime de terrorismo. Mas apesar de uma negociação com o Supremo Tribunal Federal para avançar nas regulamentações, a falta de acordo no Congresso paralisou o processo. Para o consultor do Senado, João Trindade, o modelo político-partidário brasileiro ajuda a explicar o impasse.
A grande fragmentação partidária e o tensionamento do ambiente político no Brasil. Quer dizer, ficou cada vez mais difícil você construir consenso sobre determinados assuntos.
6 propostas de regulamentação no Senado e outras 6 na Câmara tramitam atualmente.
Viver sem internet é a realidade de mais de 55 milhões de brasileiros. Na região Nordeste, por exemplo, a proporção de residências que não têm acesso à rede é de 60%. No Norte, o quadro é ainda pior, 64%.
Essa situação motivou o Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional, a fiscalizar a política pública de banda larga no Brasil. Reportagem de Maurício de Santi.
A auditoria feita pelo TCU na política de banda larga apontou uma série de problemas que explicam o porquê de 55 milhões de brasileiros não terem acesso à internet. Entre as falhas estão o não estabelecimento de metas de médio e longo prazo para ampliação da banda larga, a falta de coordenação entre os órgãos do governo federal, estaduais e municipais, a ausência de planejamento nos investimentos públicos e a carência de recursos, como explicou o secretário de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração do TCU, Ivan Rogedo.
O principal fundo de telecomunicações, que é o FUSC, que tem o objetivo de universalizar, ele não pode hoje ser aplicado na banda larga por uma questão de norma. E isso é um problema sério, já que a banda larga hoje é o centro da política pública de comunicações.
Os investimentos das empresas privadas em banda larga privilegiam as regiões mais desenvolvidas do país, onde as pessoas têm condições financeiras de pagar pelos serviços. Por isso, o TCU recomenda que o dinheiro público seja aplicado nas áreas mais pobres. Ivan Rogedo disse ainda que um estudo do TCU apontou que o aumento de 10% no acesso à banda larga possibilitaria um incremento de 1,2% ponto percentual no produto interno bruto.
O usuário do Sistema Único de Saúde pode, pelo celular, acompanhar o histórico de consultas e avaliar o atendimento recebido.
O aplicativo Meu DigiSus funciona há 3 anos e já foi baixado por mais de 1 milhão de pessoas. Reportagem de Ara Farias Borges.
Os usuários do Sistema Único de Saúde podem baixar o aplicativo gratuitamente e, assim, acompanhar pelo celular as consultas e a posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes, entre outros serviços de saúde pública. O Meu DigiSus também permite buscar hospitais, unidades de saúde e farmácias populares. Guardar as informações de saúde das pessoas em meio digital também é objeto de projetos de lei apresentados no Senado. Um deles, já aprovado na Casa e enviado à Câmara dos Deputados, de autoria do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, exige a inclusão do grupo sanguíneo e do fator RH no Cartão Nacional da Saúde, bem como a indicação da substância que causam alergia à pessoa. Outro projeto, também já enviado ao Exame dos Deputados, do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, prevê a digitalização de todos os prontuários dos pacientes de clínicas e hospitais. O senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, que é médico e foi relator da matéria na Comissão de Ciência e Tecnologia, ressaltou que é inviável manter documentos quando é possível guardá-los em forma digital.
Eu acho que esse prontuário é muito importante, um documento onde o profissional de saúde ele faz observações, algum tipo de intercorrência. Com o tempo, o que vai acontecer? Os próprios médicos, consultórios, já vão estar com isso tudo digitalizado.
O Ministério da Saúde divulgou o levantamento que aponta a queda de 27,4% das mortes no trânsito nas capitais brasileiras entre 2010 e 2016.
E algumas iniciativas em análise no Congresso Nacional podem auxiliar na redução de acidentes fatais em nossas estradas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A redução de 27,4% foi possível, em grande parte, devido à Lei Seca, aprovada por deputados e senadores há 10 anos. Vários projetos de lei em discussão no Congresso podem ajudar ainda mais no combate às mortes no trânsito. Um deles torna obrigatórias as barras de proteção lateral nos carros. Outro diz que as câmeras de ré devem ser obrigatórias em veículos pesados. O Senado também analisa a proposta que destina 50% dos valores obtidos com multas de trânsito às despesas com engenharia de campo, como recapeamento de pistas, a correção da estrutura de viadutos, a modificação do ângulo de curvas e a implantação de passarelas. Em março, o Senado enviou à Câmara outra iniciativa relacionada ao valor arrecadado com multas. O DETRAN, a Polícia Rodoviária e a Militar devem divulgar na internet como são gastos esses recursos. A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, disse na ocasião que a medida iria melhorar a fiscalização e ajudar a diminuir a violência no trânsito.
O país ainda sofre com a alta taxa de acidentes no trânsito, registrando indicador próximo a 20 mortes por 100 mil habitantes, enquanto nos países mais desenvolvidos esse número em média é de 8 mortes por 100 mil habitantes. Para efeito de comparação com uma realidade regionalmente mais próxima da nossa, a Argentina registra 12 mortes por 100 mil habitantes, nós 20.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.